De volta ao assunto, é a campanha nacional de vacinação. A enfermeira Mariel Márcio, do setor de epidemiologia, nos dá uma ideia. Além dos horários, Mariel, normais, em que as vacinas estarão disponíveis nos postos de saúde, nós teremos, em alguns dias, o chamado horário estendido, uma opção a mais para que as pessoas, dentro daquela faixa em que o governo preconiza a vacinação, tem um horário estendido para procurarem os postos de saúde.
Isso, então, já são os horários estabelecidos pelas unidades de saúde, né, como horários estendidos. Eles serão mantidos, então, somente relembrando que eles também são uma oportunidade, né, a mais para os pais e para todas essas pessoas incluídas nos grupos prioritários. Então, inicia-se amanhã, no primeiro dia de campanha, já temos horário estendido, das 17 às 19 horas, na ESF Santo Antônio, Renovação e São Francisco. O próximo vai ser no dia 23 de abril, também das 17 às 19 horas, no ESF Medianeira. No dia seguinte, 24 de abril, das 17 às 19, então novamente a unidade do Renovação e do São Francisco estarão abertas no horário estendido. As próximas datas já são do mês de maio, então acredito que seja benéfico a gente falar mais adiante,
mais,
né?
Para
a população não esquecer.
Até porque no dia 4 de maio, que vai ser um sábado,
isso.
4 de maio, sábado, vai ser o chamado dia D.
Isso, então todas as unidades do município estarão abertas das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. E além disso, também a gente tem os roteiros, né, dos interiores, então que vamos estar divulgando mais adiante os horários em que as capelas estarão abertas.
Pacientes acamados, é sempre uma informação importante, pacientes acamados, aqueles noninhos que não têm condições de se dirigir até uma unidade de saúde.
Isso, bem importante, Marco, então lembrar que as listas nas unidades de saúde já estão abertas, aguardando que os familiares então liguem, né, para solicitar que seja feita a vacina nestes pacientes acamados.
Qual é um telefone específico ou em cada unidade?
Em cada unidade de saúde. Então, os pacientes pertencentes às unidades de ESF, né, dos bairros, devem procurar a sua equipe, né? E a unidade do posto central. Então, toda a área do município que não é abrangida por área de ESF deve ligar no 1458 para o posto central, onde vai ser solicitado, na verdade, a informação, né, do nome do paciente, endereço e telefone. A gente não tem um dia específico para fazer essa vacinação.
Conforme
então,
a disponibilidade.
Exatamente, conforme a disponibilidade da equipe. Então, a gente entende que quem é acamado estará em casa, né? Então, não precisa de um aviso prévio de um telefonema para receber a visita da equipe. Lembrando que a gente gostaria que realmente quem fosse acamado, né, que não tivesse condições de ser deslocado até a unidade de saúde desse o nome, porque é todo um planejamento, né, para a equipe sair da sua unidade, e muitas vezes quando a gente chega na casa percebe que essa pessoa poderia ter sido deslocada, né, até a gente sempre fala que se o paciente tem dificuldade de descer do carro, a gente vai vacinar lá na frente do posto de saúde, né, dentro do automóvel da sua família. Que seja, então, realmente indivíduos acamados, né, com dificuldade importante de locomoção. O pessoal do interior também já pode ligar para fornecer o nome, né, dessa pessoa, e preferencialmente que algum familiar esteja na capela no dia para nos acompanhar até a casa, para não ficar perdendo tempo, né, de procurar a casa dessa família, que no interior nem sempre é muito fácil de encontrar.
É questão de diálogo e combinar.
Isso. Bem importante uma outra situação. Todo mundo que vai procurar a unidade de saúde, e principalmente a criança, precisa levar o cartão de vacinação. Então, até 14 anos, a gente não vai fazer vacina, né, sem a caderneta de vacina, em função de aproveitar e conferir as demais vacinas do calendário para ver se estão em dia.
Já aproveita e dá uma geral no
caderninho. Isso, o porquê da escolha dos 14 anos, que é a faixa etária máxima do recebimento da vacina do HPV. Né? Então, lembrando que dos 11 aos 14, tanto meninos como meninas têm direito de receber a vacina do HPV. Inclusive, este ano não teve a ampliação da faixa etária dos meninos até o momento. O Ministério nos diz que talvez no decorrer do ano seja...
Isso para HPV.
Isso.
Uhum.
Seja incluída a faixa etária dos 10 anos, como das meninas anualmente vem decrescendo, né? E das meninas já está na rotina aos 9 anos. Então, a gente pede, aproveitando a oportunidade, que os pais de meninos que completem 11 anos neste ano de 2019 levem os seus filhos para as unidades de saúde para estarem recebendo também essa vacina extremamente importante.
Algum apontamento, secretária?
Marco, eu queria colocar assim, ó, até para as pessoas entenderem, né, por que, que a vacina não vai ser dada para toda a comunidade veranense, e é um questionamento que algumas pessoas fazem ao serviço. Porque o Estado realmente manda um número X de vacinas que é para esse grupo prioritário. Então, assim, pessoal, nós pedimos a compreensão da comunidade, né? Nesse primeiro momento, nós precisamos atingir a meta no grupo prioritário do Ministério da Saúde. Nós não sabemos como vai ser as próximas remessas de vacinas que chegam ao município, não sabemos a quantidade, não sabemos quando elas vão chegar, então a gente pede a compreensão realmente da comunidade, Marco, porque as pessoas vão até o serviço e questionam, por que, que eu não posso me vacinar? Mas eu também tenho o direito de me vacinar. Realmente, a gente sabe que a comunidade tem esse direito, mas nós temos que respeitar as regras que já vêm do Ministério da Saúde, então nesse primeiro momento, a nossa prioridade é o grupo que o Ministério priorizou.
Depois a sobra de vacina, e é aberto a toda a comunidade, eu recordo que nos outros anos assim foi.
Todo ano, né? Uhum. Existe uma quantidade de vacina que sobra e a gente abre para a população em geral.
Eu vou fazer perguntas, uma pergunta que, principalmente nas primeiras campanhas, não sei como é que está agora nas últimas, mas o pessoal, eu fui lá no posto de saúde, fiquei 2 horas esperando para fazer a vacina da gripe. Aí nós sempre orientávamos, olha, espera o fluxo normal do posto, que eu acho que as primeiras horas da manhã e mais o final da tarde, e escolhe um horário onde há pouco movimento no posto de saúde. Né? Respeita o fluxo habitual do posto e vá num horário neutro, um horário onde há pouco movimento.
Isso, a gente pede, então, aqui no posto central, a vacinação está aberta das 6 da manhã às 17h30.
E qual é o melhor horário? Se é que dá para dizer que tem o
cedo,
melhor horário.
Cedo, né? Praticamente cedo. Não tem fluxo às 6 da manhã. É mais tranquilo, né? Uhum. Hoje em dia não existe mais a formação dessas filas. Claro que em algum momento se forma uma fila de 15, 20 pessoas, né? Isso é inevitável. A gente saber em que horários as pessoas vão vir.
Porque são os mesmos profissionais que atendem as outras áreas deslocadas para fazer a vacina.
Exatamente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente pede que não esperem, né, os próximos dias, que, como a gente já falou antes, o frio já iniciou aqui no município, né? A vacina leva, em média, de 2 a 3 semanas para conferir imunidade, né? Então, para a pessoa ficar imune à gripe, não, ela não vai receber a vacina e já encontrar-se com essa imunidade. Então, de 2 a 3 semanas. Quanto antes a pessoa receber a vacina, antes ela vai estar protegida da gripe. Né? A gente sabe que o período de maior foco, né, da gripe, da influenza, é a partir da metade de maio em diante. Então, quanto antes a gente receber a dose da vacina, vamos estar imunizados até realmente começar o forte do inverno.
Secretária de Saúde, Vanessa Caglione, mais alguma coisa a ser dita?
Não, Marco, só reforçando, né, que a comunidade, então, vá até as unidades, aproveite essa oportunidade. Como eu coloquei anteriormente, os vírus estão com tudo, né? Eles estão vindo realmente muito mais fortes do que antigamente. Então, se tem como prevenir, por favor, gente, é gratuita a vacina. Cheguem até as unidades, nós estamos à disposição. Como a Mariel colocou, as equipes estarão lá. Hoje em dia não se gera mais fila para vacina, né? A gente procura organizar o serviço de uma maneira em fazer com que todos os processos tenham andamento de forma positiva. Contamos com a colaboração de todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Fiquem tranquilos os demais. Se sobrarem vacinas, a gente vai estar divulgando, tenho certeza disso. Estaremos aqui novamente convidando as pessoas para que vão se vacinar. Muito obrigada, Marco, pelo espaço. E nós nos vemos lá nas unidades, então, nesse período de campanha de vacinação contra a gripe.
Maria, obrigado pela disponibilidade de nos atender e repassar essas informações que servem para os nossos ouvintes como um todo, dos outros municípios, da importância da vacinação, e a gente sabe que as outras unidades nos demais municípios também estão se organizando para tal, estarão acolhendo as pessoas inicialmente do grupo prioritário. Obrigado e bom dia, Mariel.
Obrigado. Só gostaria de mais 2 detalhes. Uhum. Importante lembrar que tanto os profissionais da área da saúde como os professores, importante que levem junto para a equipe estar conhecendo, né, quem são essas pessoas, algum comprovante, então, ou o crachá da instituição onde trabalham, ou contra-cheque, alguma forma com que essas pessoas possam ser identificadas como profissionais da saúde e como professores. E uma outra esclarecimento, em mídia nacional, as pessoas vão estar vendo um calendário diferenciado, né? Então, para não gerar dúvida no município, o calendário nacional está sendo divulgado da seguinte forma: no período de 10 a 12, então, que seria de quarta a sexta-feira dessa semana, somente a região sul estará vacinando crianças e gestantes. De 15 a 18, todo o país estará vacinando crianças e gestantes, e somente a partir do dia 22 de abril, então, essa vacina estará aberta a nível nacional para todos esses grupos prioritários. Nós, município de Veranópolis, estaremos a partir de amanhã, dia 10, vacinando toda a população dos grupos prioritários, tá? Então, que essa informação não seja confundida. E uma das poucas contraindicações, né, que existem para a vacina é a questão da febre, tá? Então, por isso mesmo, adiantem-se, levem as crianças o quanto antes que se iniciem os quadros gripais, né? Então, a criança e o adulto, enfim, que esteja com febre no momento da vacinação, ela precisa ser adiada, né? E receber somente quando essa pessoa estiver já com uma melhora nesse sintoma.
Nesse quadro.
Não é necessário terminar o uso de antibióticos ou de outras medicações. É apenas o estado febril que contraindica o uso da vacina.
Obrigado. Intervalo no Temática, depois nós voltamos. O nosso assunto foi a campanha nacional de vacinação, que tem início nesta quarta-feira.